Quarta-feira, 25 de outubro de 2017. Estamos começando a edição 32 do Alexandre Senna Show. E você vai ouvir. A questão do bullying. Bullying não é exagero, não é drama, não é piada inofensiva, não é implicância natural. Os sons de Drake, Clean Bandit e Zara Larsson. E mais o nosso giro pelos podcasts, com dicas ótimas de outros podcasts para vocês ouvirem.
Adulto, inteligente e brincalhão. Professor de primário aposentado. Contador de histórias. Gosta de incentivar sua filha Yara a ler bastante e procura atiçar sua curiosidade.
Preparado para esta edição? Então vamos que vamos.
No ar, Alexandre Senna Show.
Música, notícias, variedade, informação e entretenimento.
Com Alexandre Senna.
E eu começo falando sobre esse trágico e lamentável episódio que ocorreu num colégio particular em Goiânia. O adolescente que pegou a pistola da mãe, que é sargento da PM, levou a arma para a escola, matou a tiros dois colegas do oitavo ano fundamental e feriu outros quatro adolescentes. Como vocês certamente acompanharam aí pela televisão, pela internet e pelas mídias sociais, o atirador alegou que vinha sendo vítima de bullying, o assédio covarde e repetido praticado entre adolescentes, que se tornou realmente um assunto sério na área da saúde e da psicologia. O adolescente que atirou era chamado de fedorento pelos colegas, e no dia do crime, um dos alunos chegou a levar um desodorante para provocar o atirador. Não é o primeiro caso do tipo no Brasil. Vocês devem se lembrar do massacre na escola em Realengo, no Rio de Janeiro, ocorrido em 2011. E, claro, nos Estados Unidos, desde o célebre massacre de Columbine, em 1999, essas chacinas em escolas se tornaram por demais corriqueiras. Essa questão do bullying é polêmica. Há quem acredite que se supervaloriza muito essa questão, que qualquer brincadeira entre adolescentes acaba sendo rotulada de bullying, e que se procura usar o argumento do bullying para transformar os assassinos em vítimas. Mas eu sou da corrente que pensa que a pessoa, o adolescente que sofre bullying e acaba cometendo uma loucura dessas, é tão vítima quanto os adolescentes que ele baleou. O escritor Fabrício Carpinejar publicou um texto muito sensível quanto a esse episódio de Goiânia, que reflete bem o que eu penso a respeito. O texto se chama "Não era somente um desodorante vencido", e eu vou ler aqui na íntegra para vocês. Bullying não é brincadeira. Bullying não é mimimi. A chacina de Goiânia é um alerta político. Um adolescente de 14 anos, vítima frequente das ofensas de sua turma, roubou a pistola dos pais, policiais militares, e matou dois colegas e feriu outros quatro, dentro do Colégio Goiáses, na manhã dessa sexta, 20 de outubro. Era uma vingança pelas humilhações suportadas em silêncio ao longo do ano letivo. Ele vinha sendo hostilizado de fedorento e chegou a receber até um desodorante como inesperado, pungente e irônico presentes. Não tem como justificar o crime, nem perdoá-lo. Mas é o momento de refletir sobre o quanto subestimamos a violência escolar. O bullying, hoje, está muito mais agressivo do que duas décadas atrás, pois envolve também perseguição e segregação digital. Os desaforos não terminam na escola, seguem pelo dia adentro na web. O sinal do fim da aula não interrompe o medo. A tortura psicológica não encontra pausa, com troças infinitas pelos contatos no WhatsApp. Quem é esculhambado não vê para onde fugir, pois a sua página no Facebook também é invadida por comentários ofensivos e insinuações violentas. O que diz que bullying sempre existiu e que a preocupação com apelidos é uma frescura, não acompanha a trollagem nas redes sociais. Bullying é saúde mental, é saúde pública. Ao cuidar dele preventivamente em campanhas nas escolas, estaremos economizando lá adiante com internações e medicação nos hospitais. Bullying não é exagero, não é drama, não é piada inofensiva, não é implicância natural. Quantos adolescentes sem saída para a angústia, em vez de revidar os ataques, cometem suicídio? E nunca ficamos sabendo. São engolidos pela solidão, levando consigo os segredos malditos e perversos da convivência. O adolescente é uma bomba relógio, porque ele sente a vida com o dobro de intensidade dos adultos. Ele ama e odeia ao mesmo tempo. Está permanentemente à flor da pele, caminhando do tudo para o nada, do nada para o tudo. Alterna extremos de alegria e de raiva em pouquíssimos minutos. O corpo está mudando, a voz está mudando, ele não reconhece mais a si e depende da aprovação externa de seus amigos para assumir a identidade. Se não é aceito nos grupos sociais, se não é aprovado, ele se convencerá de que é um monstro. Entenderá que crescer é uma metamorfose do mal. Ele também não tem nenhuma reserva emocional. Perdeu a proteção e a segurança da infância. Não caminha mais mãos dadas com os pais. Não recebe colo. Não cura as discussões com abraços. Não se desculpa com um beijo. Não acontecerá o contato da pele para reaver os vínculos. É somente cobrado sem os prêmios do afeto e do conforto de quando era pequeno. No fundo, encontra-se sozinho pela primeira vez no mundo. Pretende se mostrar independente, porém é carente e sedento de reconhecimento. O adolescente é órfão de suas perguntas e aflições. Tranca o quarto e chaveia o coração. Ele merece um cuidado especial. Não se abrirá com facilidade. Não comunicará o seu sofrimento. O costume é engolir o pedido de socorro. Talvez tente emplacar uma conversa séria uma única vez, mas, se fracassar, não voltará a tocar no assunto. Mergulhará de novo para a educação fingida e respostas monossilábicas. O adolescente não dá segunda chance para a confissão. Ou os pais e educadores permanecem atentos aos sinais, ou ele irá explodir secretamente contra si ou contra todos. A recuperação exige a confiança rarefeita do desabafo, porque a dor, quando guardada, aumenta. Já a dor, quando partilhada, diminui. Quem consegue falar descobre que a sua dor não é exclusiva e que muitos sofrem parecido. Bullying destrói personalidades fortes, desmancha temperamentos firmes. Sua maior maldade é transformar a ferida em alegria, as privações em palhaçadas. As risadas machucam. Apanha-se de risadas. Pessoas se divertem às custas do constrangimento de alguém. De sinônimo do bem, a gargalhada é convertida em veneno. O que nos resta fazer é mudar o nosso entendimento de coragem. Coragem não é sofrer sozinho, é pedir ajuda. Pausa para a música, a gente ouve agora o som de Clint Bennett, com participação de Zara Larsson, Symphony.
Giro pelos podcasts.
No Giro pelos podcasts desta edição, eu trago um podcast com audiodramas, outro falando de quadrinhos e mais um terceiro, olha só, sobre concursos públicos. Os links para esses três podcasts que eu vou citar aqui, você encontra lá no alexandresena.jor.br, no post referente a esse episódio 32 do Alexandre Sena Show.
Fala pessoal, eu sou o Danilo Battistini e está começando um episódio um pouco diferente do Contador de Histórias.
A gente começa com o Contador de Histórias, podcast muito bem produzido pelo Danilo Battistini, que veicula audiodramas, histórias em áudio criadas por ele próprio ou adaptadas de outros autores.
Bom, pessoal, a minha participação nesse episódio vai ser bem curtinha, até porque eu só quis trazer para vocês quem são as personagens de imaginário onde o folclore vive, já que vai sair um episódio novo agora no fim do mês, né? Então, eu lembrei que...
No programa número 50, ele apresenta os personagens de imaginário, uma nova série de histórias que começa a ser veiculada agora, a partir do dia 30 de outubro.
Original, Ivo Roberto Tatu.
Adulto, inteligente e brincalhão. Professor de primário aposentado, contador de histórias, gosta de incentivar sua filha Yara a ler bastante e procura atiçar sua curiosidade. Baquara sempre teve contato com a história do Brasil e os folclores. Também possui um dom de conversar com folclores como se fosse um deles.
Olá, ouvintes. Meu nome é Pedro Fall e essa transmissão é feita diretamente de Moscou, pois hoje nós vamos falar de Superman entre a foice e o martelo.
Outra dica muito bacana é o formato PDF, onde o trio PDF, Pedro, Danilo e Fernando, fala sobre o universo dos gibis e dos quadrinhos, mesclando a esse tema outros assuntos como filosofia, história e política.
Da DC, e premiada com o prêmio Eisner de melhor minissérie no ano seguinte, essa obra foi escrita pelo Mark Millar, o pai do Millarverso, sim, e desenhada por Dave Johnson e Killian Plunkett. A Panini relançou no mês passado com uma edição em capa dura e 172 páginas, incluindo diversos extras, atendendo a milhares de pedidos feitos na última década pelos fãs.
Isso aí, pessoal! Chegou o dia do ConcurCast hoje, mais um tema?
Sim, mais um tema, mais um pouquinho desta bancada, dessa crazy...
Fechando este giro, uma dica ótima para quem pretende entrar no serviço público é o ConcurCast, comandado pela dupla Marcos Neiva e Marcos Oliveira, ambos servidores do Tribunal de Contas da União.
This crazy stand. Para você que não me conhece, cá estou eu, Marcos Neiva, auditor do Tribunal de Contas da União, podcaster, e digo eu para vocês, se for bem feito, se for feito de forma adequada, e veja, não estou aqui para trazer a solução, estou aqui para criticar as propostas, hein? O fim da estabilidade ou alguma coisa parecida com isso pode ser muito boa para o nosso serviço público, tá bom? Mas, como sempre...
Apesar do assunto sério, o podcast segue na linha bem descontraída e trata não só de preparativos para concursos, mas também de outros assuntos relativos ao universo dos servidores públicos.
Estabilidade não existe, cara.
Quem é Flávio Augusto?
Não sei. É o cara lá da...
Lembrando mais uma vez que os links para os três podcasts que eu citei aqui, o Contador de Histórias, o Formato PDF e o ConcurCast, você encontra lá no alexandresena.jor.br, no post referente a esse episódio 32 do Alexandre Sena Show.
Conforme a ordem estabelecida pelo produtor, diretor deste ilustre programa, agora é hora de recadinhos.
Sua opinião é muito importante para nós. Envie sugestões, comentários e críticas pelo e-mail alexandresena@gmail.com.
E visite também nossa fanpage no Facebook, facebook.com/AlexandreSenaShow. Espero seus recadinhos e likes por lá. Só uma última informação, estamos na reta final desta temporada 2017 do Alexandre Sena Show, então teremos só mais 3 edições até o fim do ano. A edição 33 está prevista para ir ao ar no dia 15 de novembro, o episódio número 34 deve ir ao ar no dia 5 de dezembro, e a edição 35 vai ao ar no Natal, fechando a temporada em 25 de dezembro. Por enquanto, a gente encerra esse episódio 32 com uma das minhas músicas favoritas na atualidade, o rapper canadense Drake, com Passion Fruit. Um forte abraço e até a próxima. Fui!
that shit. Hold on. I got to start this motherfucking record over again. Wait a minute. Fuck that shit. Still on this motherfucking record. I'ma play this motherfucker for y'all. Hey, y'all get some more drinks going on. I sound a whole lot better.
Ritualistic, cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. Yep, tension between us just like picket fences. You got issues that I won't mention for now, 'cause we're falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no. From a distance, I think we should rule out commitment for now, 'cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. They keep falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no, no. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my old ways. I can't blame you, no.
Alexandre Senna Show.
www.alexandresenna.jo.br